Boa noite aos colegas que fazem o curso Os Homens com Asas, uma segmentação da filosofia clínica lá na parte da matemática simbólica, um curso avançado que usa como vice-conceito esta metáfora, Os Homens com Asas, mostrando elementos de um futuro próximo, elementos ligados a uma vinculação de transcendência com relação à nossa base categorial, sempre com os critérios de muito cuidado, os cuidados éticos, o respeito à responsabilidade, que é grande, né? Trabalhamos com pessoas. E hoje nós vamos ver alguns encartes de um filme muito bonito, O Menino que Descobriu o Vento. Vocês encontram esse filme facilmente nas plataformas do autor, o diretor é o Shiveter Ejiofor. Aliás, ele faz também, além de dirigir, ele participa da roteirização e ele é o ator que faz o pai do menino no filme. Espetacular, aliás, ambos, né? Nesta linda obra. Mas antes de irmos à obra, algumas palavras de prefácio, principalmente dos elementos da base categorial, né? Se vocês correrem os olhos no mapa da África, à direita do mapa, vocês estão olhando de frente para o mapa, à direita, lá embaixo, perto da enorme ilha de Madagascar, lá embaixo, vocês vão encontrar a Malawi, a pronúncia que se coloca, Malawi, né? Esse país é onde se passa esta obra, Malawi, uma obra que é toda ela, é muito bonita, e vocês conseguem um livro também, durante 2010, 2011, esse livro é uma referência muito discutido, principalmente nos Estados Unidos. Causou um grande êxito e na academia foi motivo de muitas discussões essa obra. Pois é lá nesse país que essa obra vai se passar. Há muitas curiosidades, é um país que tem, ele lembra muito o mapa, claro, aproximadamente ele lembra o mapa do Piauí, aqui no Brasil, o mapa do país, vocês olham, e lembra muito. Ele tem um enorme lago, uma extensão de 800 quilômetros esse país tem, ele é muito extenso, mas a espessura dele em alguns lugares chega a poucos quilômetros, 5, 6 quilômetros só. Lindíssimo o país ali. Faz fronteira com Zimbábue, Tanzânia, mais ao sul já chega próximo à África do Sul. Ele não tem mar, mas tem esse lago, que não deixa de ser um mar, dada a extensão dele. É um dos maiores lagos do mundo, é imenso, imenso, é muito bonito. E um país que passou por muitos problemas, só recentemente teve sua independência. A língua que eles falam lá, além dos idiomas, os dialetos, eles falam inglês. E vocês verão isso no filme. E um país que apresenta vários dos problemas que nós acompanhamos em países do terceiro mundo. Porque só tem esses três, conforme dividiram socialmente, mas se houvesse mais divisões, vocês encontrariam problemas aqui. Eles padeceram muito, muito, e a obra mostra vários desses padecimentos políticos, problemas de quando tentaram fazer do país uma democracia, o que houve, uma república, muitos problemas. Bem, no nosso trabalho de hoje, nós vamos ilustrar com encartes do filme, encartes curtos, vários elementos que nós estudamos em várias, diversas semanas deste curso Os Homens com Asas. Para quem lembra, nós iniciamos lá com Humberto Eco e uma equipe de historiadores nos mostrando a Idade Média. Nos mostrando que a Idade Média pede com urgência uma revisão, que a modernidade e o homem contemporâneo eclipsou a Idade Média, praticamente a afastou, no movimento, inclusive, de poder caminhar para a modernidade, e com isso perdeu parte de sua identidade e de muitas relações importantes. E aí, quando vai falar em identidade, ele agora tem que olhar lá para o homem romano ou o homem grego como princípios identitários, o que abre uma lacuna importante, né? De maneira grosseira, mas apenas como uma ilustração, seria como uma pessoa que chega ao consultório e nos diz que tirou da vida dela toda a adolescência. Não quer saber e só vai falar da infância ou da idade adulta. Isso é plausível e muitas vezes acontece. Às vezes é preocupante. Humberto Eco acha que é preocupante quanto à história da humanidade. Foi de lá que nós iniciamos esse estudo. E agora nós chegamos a 8 aulas que encerraram o curso, e nessas 8 aulas nós faremos vários aprofundamentos práticos. Vamos ver os elementos práticos desse curso denominado Os Homens com Asas. Podia facilmente ter encontrado uma obra muito bonita, um romance de época, um daqueles filmes de costumes ambientados na primavera inglesa ou algo assim, mas não creio que estaria fazendo um bom serviço para os senhores. Prefiro não nesse ponto. Em outros contextos, sim, seria bem-vindo um filme assim. Nesse contexto que vamos abordar, é importante que eu coloque o máximo de dificuldade aqui. O intuito é que os senhores, diante dessas dificuldades, precisarão fazer buscas a todo o conteúdo programático que vimos até aqui. E verão como isso foi importante, como cada aprofundamento ao longo da jornada foi importante. Muito bem, contexto geral. Esse menino que vocês verão agora, William, todo o filme é baseado na obra do próprio garoto, que depois, com os trabalhos que fez, pôde estudar numa grande universidade e hoje ajuda muito a comunidade. Vocês encontram entrevistas, textos inúmeros na internet sobre o que passou e o que aconteceu depois. No início, como criança, ele vivia com o pai, a mãe, o irmãozinho bem pequenininho de colo, uma irmã mais velha, em extrema pobreza. O pai não tinha sequer como pagar a escola dele. A população passava fome. Eles tinham grandes dificuldades. Vamos então para a escola desse menino. Para lá, na escola dele, nós podemos ambientar este início de trajetória. Está bem? Na escola, vocês verão o garoto, os primeiros movimentos disso que estamos tratando. Eu vou dividir a tela com vocês para que possam acompanhar. Os senhores acabaram de ver um elemento de contexto. A dificuldade do menino de estudar, vejam, nem luz ele podia usar. Faltaria querosene, o óleo. A mãe não poderia dispor disso para a criança. Logo ele vai enfrentar problemas na escola porque o pai não tem para pagar. Vocês viram também o sistema da base categorial, ainda muito calcada em tribos, né, no tribalismo, nas aldeias, ainda que já nessa época se discutisse democracia, já era um país independente então. Pelo menos, entre aspas, independente, então. E vocês viram as dificuldades também do pessoal da aldeia. Eles precisavam plantar, mas as árvores, queriam tirar as árvores, tinham um valor comercial, só que tirando as árvores, estariam à mercê tanto da inundação durante a chuva, quanto também da seca. As árvores protegiam tanto de uma coisa quanto a outra, mas eles tinham muitas carências. E este homem, que vinha representando madeireiras, dizia: olha, queremos comprar, vendam, o preço é muito bom, vamos poder viver um bom tempo. Alguns vendiam, iam para a cidade grande, para a capital. E em toda essa dificuldade que essa criança passava. Muito bem. Só que esse menino, e são muitos, não pensem que estamos falando de uma exceção, muitas pessoas têm sonhos, têm aberturas epistemológicas para inspirações importantes e outras. Alguns esbarram em problemas, recuam e colocam tudo a perder, e aí passam muito tempo falando em frustração, em dores. Outros vão um pouco além, outros obtêm parcerias e conseguem construir. Às vezes esses planos dão em nada para os propósitos iniciais. Não há aqui um faça assim, faça assado, porque isso é o certo, isso é o errado. Estamos vendo as características de um dos eventos relacionados a isto, que é deste menino, William. Né? Ele vai seguir adiante, ele tem interesse de aprofundar e de levar suas coisas adiante. Bem, o que exatamente ele quer levar adiante? Vejam bem como ele faz isso, tá bem? Ele tem inspirações. Essas inspirações que ele tem, essas ideias complexas que ele tem, esses elementos de devaneio, de sonho, ele conversa com a base categorial dele e com o que há nela, com argamassa, com cimento, com as coisas. É o modo dele de fazer isso. Outros fazem de outras maneiras. Outros ligam ideias complexas a mais ideias complexas. Outros só fazem isso dentro da própria base categorial. O modo desse garoto fazer é, vocês viram, ele vai a uma missão. Lá ele vê uma bomba de água, lá ele vê uma pá, uma ventoinha. Ele olha aquilo e contra o céu, bem emblemático, né, a imagem que eles constroem ali, ele coloca a pá olhando pelos furos para o céu azul ao fundo. Ele usa os elementos sensoriais de sua base mecânica para ir além dela. Ele aproxima os sonhos que estão em algum lugar desta base mecânica. Gradativamente, ele faz isso. Bem, quando nós estudamos os elementos que embasam os vários elementos, alguns ficam com a impressão de que isso é uma linha reta, que não há recuos, que não há desvios, que há um purismo em torno desses assuntos. Olhem, é muito raro que assim seja. Os obstáculos fazem parte, os recuos fazem parte, e muitas vezes é no recuo que você vai achar uma resposta. Muitas vezes é no desvio que você vai encontrar um caminho. Muitas vezes, aliás, é na renúncia que você vai achar a sua inspiração. É importante que se considere sempre a base categorial, a historicidade da pessoa, sua estrutura de pensamento, as interseções de EPs. Isso nos dá mais proximidades com relação àquilo que está ocorrendo. Vejam esta cena que eu vou partilhar com vocês agora. Nesta cena, nós temos que o menino, que gosta muito de estudar eletricidade, estudar rádio, estudar mecânicas, estudar engrenagens, ele gosta muito disso. Vejam bem, não quer dizer que por estudar isso ele é uma pessoa mecânica. Como entender algo dessa natureza? Parece bom, se ele faz assim, ele é uma pessoa que tem uma alma, um coração, uma mente dessa forma. O erro dessa consideração sofismática, falaciosa, é como você considerar que alguém que trabalha num banco só sonha com números, só pensa tudo em números, só age com números. Ou que alguém que é um sacerdote, o tempo todo, 24 horas, ficará como sacerdote. Não, ele tem outros papéis existenciais, tem outras funções, tem outras coisas a fazer, não é? E, por vezes, é um segmento, é algo bem contextualizado na vida dessa pessoa. temos que ter cuidado com essa universalização. No caso desse menino, ele faz várias outras coisas. Ele ajuda o pai dele na lavoura, muito, aliás. Ajuda a mãe em casa, muito. Né? Ele brinca com os amigos dele também. E tem muitas outras atividades, mas essa é uma que ele aprecia muito. E ele rapidamente aprende com isso. Os pais não o cerceiam, deixam que ele cresça nesse elemento. E ele se aprofunda cada vez mais, intuitivamente. Vejam que com pequenas pilhas ele já foi lá e arrumou e resolveu essas pequenas coisas. Está se desenvolvendo, está crescendo. A malha intelectiva, ela é dinâmica. Muitos esquecem disso. Pensam que ela funciona apenas por impulsos mecânicos e localizados. Não é assim. Ainda que por vezes possa ser assim, usualmente não é assim. Observem ao redor, observem como vocês mesmos funcionam. O elemento mais corriqueiro é que as vizinhanças conversam entre elas, outros se associam, surgem ideias, denominadores. Nós fazemos uma parte entre as várias partes que vão compor um elemento. Não é? Isso é muito importante que a gente considere, e não aquela visão antropocentrista, que, lembrem o que eu falei no início da aula, tudo que estudaram até aqui agora vão precisar utilizar. Não tem como voltar todas aquelas lições, estou falando de uma maneira ampla, levando em conta que os senhores estudaram muito até chegar nessas aulas finais desse curso. Bem, isso vai para onde? Aqueles que observam isso que usamos como um vice-conceito, os homens com asas, já entenderam que muitas vezes o sonho chega até aqui, onde o que vimos até agora, concerto de pequenos rádios, que alegra os amigos, que vão poder ver o futebol, etc., está de bom tamanho. Não é? Outros, movidos por outros elementos, não querem ter uma fábrica de rádios, ok? É um outro homem com asas. Outros, não. Querem que não exista mais rádios, que querem uma outra coisa no lugar, ok? É um outro modo de voar. Há muitas formas. E dentro dessas formas, há algumas perigosas, que são voos para o abismo aberto. Outros vão para o céu, suave, num dia de outono. Cada um faz seus voos. Para isso, vocês estudam tantas coisas, não só em filosofia clínica, em filosofia e em várias outras áreas. Porque sabem das prudências, dos cuidados. Esse menino faz o voo dele dentro da base categorial dele, dentro daquilo que é possível, que é plausível, que pode ser feito aqui. Está bem? Isso que vocês viram aqui do professor dele, que é namorar a irmã dele, ocupa um papel muito importante no livro e no filme. É que ele vai chantagear esse professor depois. Quando ele não puder mais ir à aula porque o pai não pode pagar, ele vai atrás desse professor e diz que ele sabe guardar segredo e que quer que poder frequentar a biblioteca da escola. Uma postura que, muito tempo mais tarde, ele vai entender de uma outra forma, vai colocar de uma outra forma. Mas que para ele foi, naquele momento, ele era uma criança e foi o melhor que ele conseguiu fazer. Mesmo sabendo mais tarde que isso não era o correto para ele, para os padrões dele, para o modo de ser dele. Vamos a uma outra parte da obra, estamos aprofundando os elementos. Talvez aqui vocês fiquem com uma ideia um pouco torcida a respeito do que acabaram de ver. O diretor da escola não permite que a criança continue, porque não pagou a mensalidade. Lembrem que aqui a questão não era apenas como seria, por exemplo, no nosso país. É muito mais sério o que está acontecendo aí. Os professores passam por inúmeras dificuldades. E uma criança na escola implica em certas condições que eles não têm, o próprio Estado não tem. Eles contam com isso para, inclusive, poder fazer higiene da escola e precisam tomar essa medida duríssima, muito complicada, eles precisam fazer. É mais uma das agruras pelas quais essa criança passa. Não é a única. As dificuldades vêm de todos os lados. Uma das características desse voo existencial que o William faz, e no livro ele descreve com uma maior propriedade de tempo e pode colocar exemplos de outras coisas que aconteciam na aldeia e que mostram para o leitor, puxa, o que faz alguém assim ainda continuar? É que isso era parte da vida dele. Não é uma questão de vou perseverar, tenho que fazer. É algo que é natural para ele. É algo que é uma caminhada para ele. E o que nos traz muitas lições e inspirações para as nossas crianças, crianças do mundo inteiro, quando começam a colocar coisas que às vezes não fazem sentido para o nosso mundo, não encontram acolhida no seio familiar, no seio social. E, no entanto, a maneira de simplesmente afastar isso ou de endereçar isso para dentro daquilo que nós achamos razoável talvez seja algo muito pobre. Talvez já tenhamos condições de tentar entender esses voos existenciais. E se não podemos, de fato, saber toda a dimensão deles, que possamos abrir um pouco mais de espaço para que eles possam, de certa maneira, existir. No caso desse garoto, eles vão existir. Vamos adiante, muitos minutos depois dessa obra. Vejam essa parte, por favor. Acabamos de ver uma cena que mostra a continuidade da busca do menino pelo que era um impulso dele. Agora, aqui é muito importante um comentário com relação aos nossos dias e à nossa época. Um dos fatores muito problemáticos de uma época como a nossa, quanto a esses elementos em homens com asas, é a industrialização do sonho. Industrialização do sonho. Muitos fazem isso achando que não estão fazendo, que estão fazendo uma outra coisa. E estão industrializando o sonho. Olhem, quando uma pessoa, vamos supor que um menino, vocês viram, ele está estudando, que ele quer estudar, tem tudo a ver com ele, está dando vazão a isso. Então ele vai à escola mesmo não podendo, pediu ajuda para o professor de uma maneira que, para ele, muitos anos depois ele veria que não foi correta. Chantageou, dizendo, o senhor namora minha irmã, eu não vou contar para as pessoas. E o professor possibilitou que ele fosse à biblioteca. Ele vai estudar e continua. Muito bem. Para algumas pessoas, se o sonho for só até aí, não valeu a pena. E vão dizer, eis um sonho fracassado. Eis mais uma criança frustrada. Isso é industrializar o sonho. Pasteurizar um sonho. Torná-lo, medir, pesar, segundo uma métrica de uma industrialização social, segundo a qual um sonho ou um voo de um homem com asas somente será coroado de êxito se ele tiver um início, um desenvolvimento e um final feliz, etc. Isso é um dos fatores que, numa época como a nossa, é um dos fatores que mais mutila e mais coloca a perder, infelizmente, estes homens com asas. Uma pena. Não precisa ser assim. Aquele que compreende essa dimensão sabe que muitas vezes, se ele só chegar até aí, só no sentido de somente, ok? Se ele somente chegar até aí, na biblioteca onde tem os livros, para muitos isso já terá valido toda a extensão de um sonho. Para alguns, inclusive, chegar até aí é maior do que seguir até o final com a construção de um aparelho qualquer. Considerem isso, por favor, e enquadrem isso dentro dos elementos da vida dos senhores. E aí os senhores verão que às vezes um filho diz, não, papai, eu vou só até o segundo grau, não quero fazer faculdade. E você diz, de jeito nenhum, você vai ter que fazer uma faculdade. Por quê? Ou você começou um negócio, você montou uma loja que que constrói sapatos ecológicos. Mas quando você vendeu os primeiros, você não quis prosseguir e vendeu. E aí seus amigos dizem, mas por que que não deu certo? E você diz, mas quem disse que não deu certo? Vejam esses elementos, né? Industrializar um voo é querer que ele tenha uma duração, um peso, uma assertividade, um modo de ser engessado que destitui o próprio voo. Estamos falando em voos, estamos falando em transcendência. Muitas vezes não é sequer medido pela pessoa. Ela vai nos dizer, eu voei, ok, fim. E você diz, mas me explique. Ela diz, ah, não tem uma explicação. Você diz, não, mas então me conte como foi. A pessoa diz, eu não sei contar. Eu sei voar, posso voar de novo, mas não sei dizer. Não, mas como é que alguém viu? Vamos medir, vamos pensar. A pessoa diz, mas não é assim comigo. Você diz, ah, então você não voou. Você acha que fez isso e tal, e você destitui, desmerece, porque não se enquadra na industrialização do sonho. Uma pena. Uma pena. Esse menino, pelo que ele viveu, ele teve muitas vezes esses elementos destruídos. Ora, pelo pai, que faz o enfrentamento com relação a ele e os amiguinhos, quando ele pede a bicicleta do pai. Ele diz, pai, eu preciso da sua bicicleta, porque ela tem um dínamo. Eu preciso da roda dela, da correia, para trabalhar isso. O pai diz, de jeito nenhum que eu vou tirar minha bicicleta. Preciso dela. De muitas outras coisas que ele precisa. Comida. A mãe não tem comida e tem que amamentar o irmãozinho dele. Ele tem que ir atrás um dia de comida e deixa tudo disso para trás. Às vezes a pessoa seguirá um outro caminho. Ele poderia ter encontrado um outro emprego e esquecido isso. Poderia. Não quer dizer que ele seria infeliz. Nossa, um sonho arruinado. Que isso? Como se pesa algo assim de maneira tão leviana? É a dimensão da própria existência que está aqui em pauta, em questionamento. Vamos agora para muitos minutos à frente de tudo isso, pois precisamos caminhar aqui com o trabalho. Sim, essa parte aqui. Bem, acabamos de ver duas cenas duríssimas. Uma na qual o próprio diretor expulsa a criança de novo da escola. E o que ele quer na escola? Ele quer aprender, quer ter aula, quer ficar no fundo, quietinho, ouvindo a aula. E a outra cena é que eles não têm o que comer. Não é? Uma cena muito dura, muito difícil. E a mãe pede, por favor, vá de bicicleta, compre, traga comida para casa, né? E ele olha os campos secos, completamente secos. Vejam, os elementos de ruptura, os elementos que não são funcionais, os elementos de desvio, os elementos de contraste, os elementos que alternam a caminhada da pessoa, cansando, distraindo, mostrando outros elementos. Tudo isso ele está vivendo neste voo existencial dele. Ele poderia aqui, e as cenas tremendas, o pai diz para ele, tu tem que me ajudar, vamos lá para o campo. E o campo está seco. E o pai, desesperado, tenta qualquer coisa para que a família possa comer. Ele poderia ter se unido aqui ao pai e abandonado completamente essa caminhada, esse voo. Que poderia ter ido com os outros jovens que vão embora para a cidade grande e lá trabalham e mandam dinheiro para casa dos pais para ajudar. Poderia também. Poderia ter esquecido tudo isso como uma grande bobagem. Poderia, sim. Ele não fez isso. Não quer dizer que por isso ele é melhor, por isso ele é um exemplo a ser seguido, que nada. Nós estamos vendo um voo existencial. Muitas vezes, desistir disso, ir para a cidade, arrumar um emprego e mandar dinheiro para casa, é um outro caminho. Depende de como são as premissas internas de cada pessoa, como ela se desenvolve, como ela flui. Por favor, entendam isso, senão na clínica, muitos dos senhores, por vezes, que desejarão participar reorientando, direcionando um sonho conforme métricas sociais e outras que não cabem na existência da pessoa. Isso é importante, é uma arte, não é algo que se aprende numa aula. É preciso muito discernimento, estudo e aprofundamento até alcançar isso. Entender que uma pessoa às vezes diz para nós, chega desse sonho, não vou mais voar, vou fazer outra coisa, e ela tem o direito. Ou ela nos diz, vou fazer isso, mas será algo menor, ok? Às vezes precisaremos agendar na pessoa, porque estamos vendo algo na EP dela que ela não vê, dizendo, prossiga até ali adiante. E então você terá maiores discernimentos sobre isso. É um agendamento pesado. De onde o filósofo tira a autoridade, orientação e outros elementos? Na interseção de EP, muitas vezes surge isso. Há pessoas que buscam intencionalidade dirigida, elas nos dizem, doutor, me dê uma luz, me mostre o que o senhor está vendo, talvez possa me ajudar. Isso é um pedido de intencionalidade dirigida. E é óbvio que vamos orientar segundo a historicidade dessa pessoa, conforme a IP dessa pessoa, na base categorial dela, e não segundo o que achamos ou deixamos de achar. Muito importante isso, ok? Na clínica, esses elementos. O menino passa agora, eles passam momentos duríssimos. Há uma convulsão na aldeia, muita miséria. Políticos vêm atrás de votos, catar votos, acabam batendo muito no anfitrião que os recebe, que é o líder da tribo, aquele senhor que vocês viram falar, ele vem a falecer por conta dos ferimentos disso. Porque ele defende em público autonomia, liberdade, luta, dignidade, decência. Tudo que aqueles políticos, aliás, defendiam da boca para fora, ele defende da alma para dentro, para a própria existência. E eles não gostam nada disso. Quando ele defende, batem nele, arruinam a aldeia porque compram as árvores, as pessoas desesperadas vendem. E a terra cada vez mais seca, muito seca. Vamos adiante nessa obra, vou partilhar a tela com vocês. Temos uma cena muito delicada, muito difícil. Ele mostrou para os amigos, mostrou para as pessoas que funciona, que ele consegue fazer através da energia do vento, sobre as pás, gerar energia que acende o rádio. Ele quer construir um grande que vai irrigar a terra, vai puxar água para irrigar a terra. Vejam, o pai diz, pare com essas bobagens, você está construindo brinquedos, venha me ajudar, você vai arar a terra comigo. É muito importante usar os elementos de contexto. Esse pai não está errado, como o garoto também não está. São posicionamentos, pontos de vista. Em muitas ocasiões similares a estas, a criança voltou para a terra e, graças a essa ajuda ao pai, conseguiram ter comida. E mais tarde se revelaria que, na verdade, o projeto era irrealizável para os propósitos que eles queriam. Outras vezes, não. Não se trata aqui de olhar isso pelo prisma pragmático, só vai funcionar se gerar água de fato e irrigar a terra. Isso é colocar a perder muitos voos existenciais, voos que não têm um compromisso com o pragmatismo, ainda que se dirijam a ele, voos que não têm um compromisso com o funcionalismo de uma época, ainda que conversem com isso e que façam disso combustível para poderem voar. Por vezes, ele pode começar querendo irrigar a terra e, no meio do caminho, se encantar com a estética da hélice e trocar de atividade, se tornar um pintor e pintar muitas hélices. A terra, a guarda e tudo mais pode migrar para outros lugares. A indexação rude, bruta, industrial desses elementos de voo acabam, infelizmente, colocando a perder. E no caso do menino, ele reúne os amigos, vão atrás do pai, enfrentam o pai para pegar a bicicleta. O pai os enfrenta, eles recuam, não querem uma briga dessa natureza. Os garotos dizem que vão embora. E ele perde a oportunidade de fazer isso. Quer dizer que ele então está arruinado, que não terá uma chance? Não. Quando, lembrem de tudo que vocês estudaram, quando algo assim é edificado, muitos elementos da vizinhança que se solidarizam, que têm afinidade com o que você está fazendo, buscarão por um caminho. Se pode ser um caminho alternativo, pode ser no sentido de ajudar você, pode ser no sentido de uma ideia, de várias formas. Às vezes isso decide por um caminho ou por outro. É importante observarmos o que se passa. Vejam, por favor, nesta cena que eu vou partilhar com vocês agora, o que se passa. A mãe do menino vem e entra na questão. Esse garoto acabou de pronunciar algo que muitos dos homens com asas, desde os renascentistas, e vocês encontram inúmeras citações, desde Leonardo da Vinci até os nossos dias, muitos homens com asas falam isso que ele acabou de dizer, não é sonho. Há um momento na trajetória que aquilo que era um sonho, que era um devaneio, que era uma ficção, de tal maneira conversa com aquilo que é a base, com aquilo que é o instrumental, o mecânico, que já não há mais uma separação. Ele diz, eu não estou sonhando, não é um sonho. Isso é, lembram, aquilo que fala, assim na terra como no céu, não como dois lugares, como o mesmo lugar. Já houve uma unificação dos fatores. É isso que ele está nos dizendo. Para muitos é assim que funciona, mas isso não é para todos, não. Para cada um isso é diferente. Às vezes primeiro vem o elemento mecânico, às vezes vem o sonho, às vezes eles andam juntos, às vezes eles se dissociam para poderem se encontrar e muitas outras coisas, né, que ocorrem nesses elementos que estamos vendo. Vou partilhar a tela para que possamos ver agora a parte final dessa obra, que é quando eles constroem isso, e de fato funciona, como o menino falou, jorra água por toda a terra para eles. E o menino, por conta disso, é convidado a estudar, a ir embora de casa, mas ele não quer ir. Ele quer ficar com o pai e a mãe, eles sabem que eles precisam dele. E ele diz que não quer, decidiu, pensou, não vai embora. A irmã já foi, ele quer ficar com eles, quer ajudar, quer ficar. Vamos ver a parte final, muito bonita, deste lindo filme, que vocês podem adquirir a obra, o livro, que também é belíssimo, para muitos detalhes que uma obra cinematográfica às vezes não é possível colocar. Vou partilhar a tela com vocês para vermos a parte final do trabalho de hoje. Bem, queridos amigos, chegamos ao final da nossa aula de hoje, primeira de 8 aulas de aprofundamento prático de tudo que estudamos neste vice-conceito, um segmento da filosofia clínica, uma metáfora nomeada Os Homens com Asas. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que hoje trabalhamos aqui, está bem?